Obrigado, Sr. Ministro. Vamos para a fase de encerramento do debate e tem a palavra ao Governo, suponho, através do Sr. Ministro, novamente.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, a pandemia da Covid-19 começou por ser uma crise de saúde pública. Tornou-se uma profunda crise económica e social e revelou fragilidades da nossa sociedade que não podemos ignorar. A emergência ambiental, os desafios das alterações climáticas e a perda da biodiversidade não desapareceram nestes últimos meses. Continuam a ser urgentes. A recuperação económica terá, sim, de ser um catalisador de bem-estar social, da competitividade empresarial e da sustentabilidade ambiental. A nossa convicção é que a transição para uma economia verde e justa pode ser o motor da recuperação económica. Não é apenas a nossa convicção. É também a mensagem central da Comissão Europeia, que colocou o Pacto Ecológico Europeu no centro da estratégia da recuperação da Europa. O Plano de Recuperação da União Europeia, proposta apresentada na semana passada, prevê um novo instrumento de recuperação que atingirá os 750 mil milhões de euros. Com que objetivo? O de construir uma Europa mais sustentável, mais resiliente e equitativa, apostando no avanço de uma economia verde e digital. São também os nossos objetivos, sinal do forte alinhamento com a agenda europeia. A nossa estratégia está em linha com as prioridades que a Comissão Europeia identificou. Este é o momento de transformar a crise em oportunidade e de preparar em Portugal um choque de investimentos públicos sustentáveis que permitam dinamizar a economia no imediato. Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, o pacote financeiro europeu destinado a mitigar os efeitos da crise está alinhado com o Pacto Ecológico Europeu e com o objetivo da neutralidade carbónica. Disponibilizados fundos para esse efeito, anteciparemos os investimentos que tínhamos previsto, tornando o ambiente um importante motor para a recuperação económica e a criação de emprego. Também nós identificámos a aposta das energias renováveis como uma oportunidade para estimular a recuperação económica de Portugal. Este verão, avançamos com um novo leilão de capacidade solar. Continuamos a promover as comunidades de energia renovável e a produção descentralizada. Lançamos o desafio da produção de hidrogênio verde em Portugal, que será também o motor da atração de significativos investimentos privados, da geração de riqueza e de emprego qualificado. Prosseguimos ainda um forte incentivo à mobilidade sustentável e ativa e ao investimento no transporte coletivo, privilegiando frotas limpas. Além dos importantes investimentos na renovação das estações do metro de Porto e Lisboa, na compra de navios verdes e na renovação das frotas de autocarros, estamos em condições de avançar com as autoridades metropolitanas e com as comunidades intermunicipais para novas soluções de mobilidade sustentável. Continuaremos a dar prioridade ao transporte coletivo para todos, melhorando também a qualidade do ar das nossas cidades. Neste contexto, não esqueceremos ainda a aposta nas ciclovias que queremos estender às zonas suburbanas. Continuaremos a nossa aposta na valorização do território e da paisagem, realizando os investimentos necessários para a promoção de uma floresta diversa e resiliente e para a recuperação de habitats. Em linha com as prioridades identificadas ao nível europeu, também apoiar a eficiência energética nos edifícios. Senhoras e senhores deputados, o ambiente tem que estar no centro da recuperação económica e tem que ser o catalisador de investimentos que permitam dinamizar a economia no imediato. Tem também de gerar oportunidades de investimento e de crescimento a longo prazo. Assim, temos definido as orientações e investimentos estratégicos que permitirão realizar esta mudança transformacional de que necessitam a sociedade e o ambiente. Como faremos? Construindo uma rede de infraestruturas de mobilidade e infraestruturas ambientais indispensáveis à sustentabilidade e conectividade do território. Apostando na reindustrialização do país e na criação de emprego através do desenvolvimento de fileiras associadas às energias renováveis, à bioeconomia sustentável e aos recursos endógenos. Promovendo uma nova visão para a valorização do território e do capital natural, com vista à preservação da biodiversidade e à transformação da paisagem, apostando numa floresta ordenada e resiliente. Prosseguindo a aposta na eficiência energética, garantindo a descarbonização das indústrias e dos edifícios, com vista a atingir os nossos objetivos de neutralidade carbónica, apoiando os processos de economia circular e privilegiando o uso eficiente de recursos, desenvolvendo cidades mais verdes que contribuam para uma melhor vivência em comunidade e que dependem de cadeias mais curtas de distribuição e de consumo. Este é mesmo o momento de transformar a crise em mudança. É o momento de provar que a política ambiental hoje não tem de ser uma política do não e defesa do passado, mas, pelo contrário, uma política ativa e de futuro. Uma política que assenta na criação de riqueza e de emprego, promovendo novas formas de produzir, de consumir, de proteger recursos, num modelo de bem-estar que caiba dentro dos limites do sistema terrestre. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E para terminar o debate, nesta fase de encerramento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Eu creio que poder-se-ia perguntar porquê agora um debate sobre o ambiente. É o Dia Mundial do Ambiente, era uma desculpa fácil para dar, mas eu creio que ela é mais profunda, pelo menos o nosso pensamento foi muito mais profundo na marcação deste debate. Porque nós sabemos que a crise climática não meteu férias e por isso a urgência que havia há uns meses atrás mantém-se na resposta necessária para a crise climática e no combate às alterações climáticas, mas esta crise pandémica mostrou como vários dos negacionistas das alterações climáticas foram desmascarados. E aqueles que negaram a ciência com as alterações climáticas voltaram a negar a ciência no combate ao coronavírus e com isso sacrificaram a vida dos seus povos. E hoje isso é incontornável. Quando olhamos para os Estados Unidos, para Trump, para o Brasil, para Bolsonaro, sabemos que eram os rostos mais visíveis dos negacionistas. E sabemos como custa em vidas humanas, em sacrifício dos seus povos, esta escolha de ir contra a ciência. E por isso, hoje, celebrar o Dia Mundial do Ambiente é dizer que eles perderam definitivamente a sua propaganda, essa campanha falsa, e que temos que responder necessariamente, urgentemente, às alterações climáticas. Mas quem também foi desmascarado nesta pandemia foi o mito de que os mercados respondem às necessidades das populações. Vimos isso na saúde. Aqui mesmo, em Portugal, os privados fecharam portas e deixaram de responder às populações. Nos Estados Unidos, quem não tinha seguro ficava e morria à porta dos hospitais. Os mercados não respondem quando as populações necessitam, porque a única coisa que eles querem é lucro. Não é o bem-estar das populações, não é o bem-estar dos povos, não é o bem-estar do planeta. E esta é uma lição importante também na resposta às alterações climáticas. Porque qualquer estratégia que diga que os privados são fundamentais estará novamente a dizer que aqueles que nos falharam nos momentos-chave voltarão a falhar ao mundo no momento-chave de resposta às alterações climáticas. E eu creio, Sr. Ministro, que uma das motivações para marcarmos este debate é para deixarmos bem vincados estas duas conclusões, estes dois pontos, porque eles vão ser fundamentais na resposta que se segue. A Europa e Portugal entrará agora no debate chave para responder à crise pandémica, mas também à crise climática. Como é que nós recuperamos a capacidade produtiva? Como é que nós recuperamos centros estratégicos? Como é que pensamos uma economia com centros, com circuitos de consumo muito mais curtos? Esse é um pensamento estratégico. E a novidade é que há fundos comunitários que podem ser utilizados para implementar respostas deste pensamento estratégico. E sobre isto, que é o debate fundamental, foi o motivo para a marcação do nosso debate de hoje, para dizermos ao Governo que cá estamos para exigir que haja alterações profundas na forma como nós pensamos em nossa economia e que não há aqui respostas desgarradas. Não se pode pensar em industrialização da Europa ou do país sem pensar numa alteração do modelo produtivo que acautele as alterações climáticas. Não se pode pensar em investir dinheiros públicos sem ter a dimensão de resposta à crise ambiental, desse ponto de vista também contemplada. E não se pode pensar uma economia que não tenha englobado também a criação de emprego para garantir que as pessoas são parte relevante desta resposta à alteração climática e incorporar aí os debates que já vinham de trás. E desse ponto de vista, os debates como as questões da eficiência energética, as questões da transição energética, são fundamentais nesta matéria. Nós olhamos também com preocupação, por exemplo, como é que se vai pensar do lado do Governo investimentos estruturais para o país. É porque aprender com esta crise, com estas várias crises em simultâneo, não, é não insistir no aeroporto de Montijo, por exemplo. E sobre isso não vimos nenhuma alteração na estratégia do Governo. Ora, isso é preocupante. Sr. Ministro, quis lançar aqui um debate pontual, não tanto estrutural, sobre o relacionamento com a entidade reguladora. Ora, a nossa divergência do Governo ela é clara e inequívoca. Nós divergimos do Governo quando quer entregar, por de borla quase, a gestão de biorresíduos à Mota-Engil, mas divergimos do Governo também quando um problema fundamental que pode levar municípios à falência, como é o caso de Barcelos, tem uma dívida de quase 200 milhões de euros por causa da água para um orçamento anual de 70 milhões. Divergimos do Governo quando diz que a resposta é aumentar os tarifários e as populações que se amanhem. Não, o direito à água é fundamental. Mas, Sr. Ministro, eu dou-lhe aqui uma resposta muito frontal e muito direta. Se quiser trazer à Assembleia da República uma proposta que ajude a colocar em cima da mesa e a equilibrar estes dois valores, salvar os municípios destes contratos draconianos e, muitos deles, abusivos na nossa opinião, proteger as populações e o direito à água, se nós conseguirmos chegar a uma solução neste sentido, tem com o Bloco de Esquerda uma maioria para passar uma proposta desta na Assembleia da República. Haja é vontade do Governo para esta matéria. Mas, como lhe disse, o nosso debate era estrutural, era mais profundo.
O seu tempo, Sr. Deputado.
Para terminar, Sr. Presidente, com uma frase, por isso é que nós também entregamos uma lei de base do clima, porque acreditamos que a resposta à crise tem que ser pensada. Repetir os erros do passado é uma opção à qual nós já nos podemos dar luxo. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao final do primeiro ponto da nossa agenda. Temos agora um segundo ponto com uma petição da iniciativa de Sérgio Garcia e outros que solicitam a adoção de medidas com vista ao fim das desigualdades salariais nas instituições particulares de segurança social, a que está associado um projeto de lei de CDS-PP e 4 projetos de resolução, 5, um da Iniciativa Liberal, outro CDS-PP, PSD, PAN e Bloco de Esquerda. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, saudar os peticionários e esta petição é analisada hoje num contexto que é o contexto de, na sequência da pandemia que vivemos e da resposta social que foi dada a essa pandemia, nós valorizarmos aquele que é o papel das IPSS e aquele que é o papel de todos os que desenvolvem a sua atividade nessas IPSS. É um contexto até feliz perante o que se passou hoje, ontem, neste plenário, em que algumas bancadas voltaram a desrespeitar aquilo que é um papel essencial do ponto de vista da subsidiariedade do Estado português. Há no terreno respostas sociais que, se não existissem, tinham deixado sem proteção muitos dos mais vulneráveis do nosso país, com especial incidência nos idosos, que tiveram resposta durante este período porque estas instituições se mantiveram no terreno, se mantiveram ativas, mantiveram a capacidade de resposta e muitas vezes supriram necessidades com o apoio das autarquias, porque de outra forma não tinha sido possível. O país aparece e está sempre antes do Estado. E a pessoa está antes do país. E é por isso que nós, se tivermos bem a ordem das prioridades, organizamos também melhor a nossa resposta. Se pensarmos primeiro nas pessoas, pensarmos depois no país e, no fim, no Estado. É assim que nós devemos organizar as nossas prioridades para termos um sistema que funcione efetivamente. Relativamente àquilo que é a política salarial das IPSS, o CDS traz um projeto que é muito claro. A atualização que foi feita este ano dos acordos de cooperação atualizou-os em apenas 3,5%. Acontece que a mera consequência do aumento do salário mínimo leva a que os custos correntes dessas instituições estejam na ordem, o aumento desses custos correntes esteja na ordem dos 8%. O que quer dizer que, obviamente, se estamos a introduzir mais uma dificuldade na gestão corrente das IPSS, obviamente que estamos a dificultar aquela que é a política de retribuição, a política de salários dessas instituições. E, portanto, é fundamental, e é isso que defende o nosso projeto de lei, que o Estado atualize extraordinariamente os acordos de cooperação para que essa atualização não fique abaixo daquele que é o custo do aumento da retribuição mínima garantida e possa, no mínimo, acompanhar esse aumento de custo. Nós não conseguiremos melhorar a situação laboral, melhorar a situação profissional de quem trabalha nas IPSS se continuarmos a ter da parte do Governo uma incapacidade de perceber a necessidade de apoiar de forma justa aquele que é o papel que estas instituições desempenham na sociedade. E se falamos disso com caráter